Antes de você começar a ouvir esse episódio, eu queria dar um aviso. De vez em quando dá um ruidinho, um chiadinho, eu percebi, também me encheu o saco, espero que não enche o seu e que não afete o conteúdo. Tá muito legal esse episódio. Já estamos providenciando o microfone. Beijo, até mais. Você quer comer saudável em casa? Quer manter suas refeições organizadas sem despender de tempo durante a semana? Dos mesmos autores de Cozinha Jato, lhes apresento o episódio Cozinha Prática. Para economizar aquele dinheirinho a mais que você gastaria comendo fora, ou para saber exatamente como foi feita a sua comida, nada melhor do que cozinhar você mesmo. Como você diz? Ouvindo esse episódio, eu te dou dicas e sugestões para ter uma alimentação melhor e mais saudável de modo prático.
Mente na mesa!
Que você trouxe? Tá marmita, dito.
Trouxe ovo frito,
E aí, meu povo, aqui é a Leba do Mente na Mesa e hoje eu vou acabar com esse negócio de ficar arrastando a bunda no chão para conseguir fazer tudo o que tem que fazer no dia, como eu mesma venho fazendo. Chegou a hora, gente, da gente agarrar a vida pelos cabelos e falar: vem cá, desgraça, porque eu não mereço ficar correndo tanto para te viver. Cozinhar antecipado é uma puta habilidade de sobrevivência nesse mundão do cão. A gente fica sem tempo para cozinhar e vai comendo na rua, onde a gente nem sabe direito o que eles usam para cozinhar, e aí a gente acaba ficando cada vez menos saudáveis. A gente acha que tá ganhando tempo de vida fazendo essas coisas, mas acredita em mim, eu quero muita, muita atenção nesse momento. Tá olhando nos meus olhos? Tá prestando atenção? Você pode estar perdendo tempo de vida. Eu não quero repetir isso porque pode ser um choque. É uma afirmação forte, eu sei, amigos, mas eu quero que você pense nisso. O que que você está comendo agora que está te dando a impressão de que você está ganhando tempo, mas faz com que você perca qualidade de vida, logo perder tempo de vida? Bom, eu tô aqui para melhorar, né? E eu vou te ajudar a ganhar tempo de vida de modo inteligente e sustentável, real oficial. Ah, e de quebra, como se fosse assim apenas um detalhe, não é mesmo? Você vai economizar dinheiro também. Fica melhor que isso? Eu acho que não. Então bora. Para conseguir planejar direitinho as suas refeições da semana, primeiro você vai sentar e pensar. Isso mesmo, você vai só pensar e escrever. Vai pôr no papel quantas pessoas são. Qual é o tempo que você tem para fazer essa comida? Quais são os hábitos de consumo da sua família? Analisando o que você quer melhorar e o que você quer manter. Lembrando que mudanças são melhores quando feitas progressivamente. Aí, dependendo do tempo que você tem para preparar a refeição, você vai começar a ver receitas online do que você gostaria de fazer. Uma sugestão que eu dou nessa hora é que você dê uma olhada na tabela da dieta planetária. Você pode ir até o meu Instagram, que essa tabela está nos destaques, ou você pode procurar no Google mesmo, sem ressentimentos, tá, amigo? Essa tabela dá uma ideia de proporção dos alimentos se você tem dúvida de como montar um cardápio completo e saudável. Faça as compras exatamente de acordo com o que você planejou no cardápio. Não deixe de fora chocolate, essas coisas que você come por prazer. A dica é que você compre com mais qualidade e não tanto quantidade. E deixe determinado quanto você pode comer por dia. Eu, por exemplo, compro aquela barra de chocolate 60% Special Dark da Hershey's. E eu sei que um quadradinho já me satisfaz. E quando você tiver tudo certinho, vamos separar algumas horas de um dia para preparar tudo e mão na massa. Existem três situações onde você precisa de preparo antecipado. Você pode deixar tudo cortadinho para preparar durante a semana, congelando só algumas coisas de validade menor. Você pode deixar tudo pronto individualmente para juntar e finalizar durante a semana. Ou você pode já deixar a refeição montada para só esquentar durante a semana. Como desses três, o tutorial mais completo é o de deixar tudo montado para só esquentar, é esse que eu vou passar aqui. Mas para fazer o primeiro e o segundo, é só parar a produção em algum momento antes de montar o prato, né? Então tá tudo certo. Existem dois processos chaves que você tem que dominar para conseguir fazer isso dar certo. É a técnica de congelamento e de forno. E para o processo não ser escravizante e maçante, recomendo uma coisa muito séria que é cerveja ou vinho. Uma playlist de música de sua preferência ou maratonando o podcast de quem vos fala. Boa companhia também pode ser bom, tendo em mente que o que você está fazendo não é um fardo, é um favor para si mesmo, um investimento de tempo. Então vamos começar do começo. Para fazer o cardápio, a gente tem que ter noção do preparo das coisas para ter um pouco de variedade. Eu sei, por exemplo, que uma batata, depois de cozida, pode ser amassada e virar purê ou colocada no forno. São duas variedades de uma comida só. Um peito de frango pode ser desfiado, refogado, cortado em cubo, filé, etc. E se juntar o peito de frango desfiado com aquele purê, já vem no escondidinho. E no próximo prato, pode ser ele em cubo com a batata assada. A carne moída pode ser refogada ou virar hambúrguer, polpetone, almôndega, bolonhesa, etc. Então, se você tem aquela necessidade enorme de variedade, é legal ter desses ingredientes mais versáteis para fazer um monte de coisa. Eu me contento com uma variedade de legumes, então eu só compro bastante aço depois. Então, você vai comprar com a sua lista pronta, que você tirou do seu cardápio, e você chega em casa com as suas eco bags, né, cheias de comida, com legumes sem saquinho, né, e faz o quê? Lembra que no episódio de comida jato, eu preferia não fazer mise en place, que é aquela técnica de preparar tudo antes? Dessa vez ele é necessário, porque a gente precisa de mais organização. Vamos fazer que nem restaurante. Em um restaurante, quando você chega, a primeiríssima coisa que você faz é colocar água para ferver. O próximo passo é ligar o forno e higienizar o balcão. Se você planejou fazer leguminosas, já tem que estar de molho desde o dia anterior. Você vê se tem a necessidade de cozinhar as comidas na água nesse cardápio que você montou ou se vai ser só o forno mesmo. Mas limpar o balcão que você vai usar é obrigatório. Vamos evitar a contaminação cruzada, então a gente vai higienizar todos os vegetais, descascar o que precisa ser descascado, cortar tudo antes de lidar com a carne crua. A carne tá ali guardadinha e você faz tudo o que tem que fazer com o vegetal e depois só que você tira elas. Quanto ao tamanho do corte, a gente vai fazer assim. Quanto maior o tempo de preparo, menor ou mais fino é o corte. Então, não precisa se preocupar muito com a vagem, com o brócolis, nada disso. Mas corta fininho a cenoura e os tubérculos, sabe? Depois, a gente vai preparar a carne. É nessa hora que você corta em cubo ou dá formato para carne moída. Às vezes você quer fazer um hambúrguer recheado com queijo, sei lá o que você inventou aí, cara. Você é mó criativa, né? Você vai longe, você faz o que você quiser aí, né? Tudo pronto? Agora começa o preparo. Olha, eu vou te falar um negócio. Essa coisa de branquear os alimentos é assim. Depois que você cortou tudo, você coloca na água por um minutinho e depois coloca em água gelada. Dependendo do ingrediente, você tem essa água com vinagre ou sal. É dito que com essa técnica eles congelam melhor e mantêm as propriedades nutricionais. Isso é bem legal se você tá deixando tudo pré-preparado para finalizar durante a semana e economizar tempo quando você cozinha todos os dias. Mas eu vou te falar que eu sou meio porra louca, assim. Se eu já tô na cozinha, eu não vou usar esse tempo pra pré-fazer coisa que eu vou voltar pra fazer depois. Ajoelhou, tem que rezar, amigos. Eu já vou deixar a marmita pronta pra comer e não vou branquear merda nenhuma. Eu vou, sabe fazer o quê? Eu vou pegar todos os legumes cortados e vou pôr em uma assadeira os tubérculos e em outra assadeira o resto. Vou massagear com azeite, sal e pimenta do reino. Vou colocar no forno torando e esperar uns 30 minutos, 20 minutos. Eu tiro os legumes, deixo os tubérculos mais uns 20 minutos. E nesse tempo eu tô fazendo o quê? Eu tô editando episódio. Eu tô pesquisando episódio. Eu tô cortando as unhas do pé. Eu tô arrumando meu armário. E depois eu só volto bem plena e distribuo os potinhos, marmita pronta. Enquanto tá tudo no forno, você pode fazer na carne, por exemplo. O maior trabalho mesmo vai ser de cortar as coisas antes. E por isso eu recomendo que você tenha uma faca afiada e faça o seu melhor para treinar suas técnicas de corte. Assim você vai cortar tudo como um ninja e nem vai ser tão demorado assim. E quando tiver assando os legumes e você quiser dar aquele chablau a mais, quando tiver tudo quase pronto, dá-lhe uma talagada de manteiga. Escuta, tia. Quando a manteiga derreter, dá uma regada com a colher. Vai ficar top. Outra dica, caso você não goste muito de comer legume, é colocar as coisas que você gosta por cima. Que nem criança mesmo. Pode ser queijo, pode ser bacon, pode ser a manteiga mesmo que eu falei. É melhor você comer legume incrementado do que nada de legume. Vai por mim. E pelo amor de Jesus coroado, não me venha com a ideia de jirico de fazer coisas à milanesa pra sua marmita, tá? Além de dar um trabalho pra porra, com mil coisas nojentas pra lavar, óleo pra guardar, Você vai congelar essa bagaça, depois vai esquentar no micro-ondas, vai ficar tudo mole, oleoso. Não faça isso. Outra coisa é o ovo. Se você quiser colocar ovo na marmita, faz ele na hora. Destampa ali a marmita, põe por cima e guarda de novo. É 5 minutos ali que vai deixar tudo melhor. Para fazer arroz e feijão para congelar, o recomendado é que você coloque um pouquinho menos de sal, porque ele intensifica no congelamento, tá? Para guardar folha ou para fazer potinho de salada individual, a dica é forrar o pote com papel toalha. Ele vai tirar a umidade e fazer durar mais. Para sobrar espaço no freezer, compra potinho que cabe a sua comida bem apertadinha. Inclusive, se tiver marmita de criança, já compra potinho de diferentes tamanhos para ficar o mais otimizado possível. A carne é legal que você compre direitinho para aquela leva de marmita, para não ficar sobrando nada no freezer. Na minha geladeira, eu sempre tenho congelado aquelas coisas que eu não consigo comprar pouco. E ao mesmo tempo eu uso muito pouco. E gosto muito. Tipo, salsinha e cebolinha, pimenta dedo de moça, gengibre. As hortaliças eu pico bem e congelo. A pimenta dedo de moça eu congelo higienizada e inteira, para picar depois, só na hora do uso. O gengibre eu guardo a raiz inteira mesmo e eu ralo quando eu for usar. Para congelar comida pronta, é legal que tenha a menor quantidade de ar possível. Então é recomendado que o pote seja hermético ou que seja bem apertadinho mesmo. Mas você sabe, né? Não precisa ser hermético. É só que é melhor, mas não é o único jeito possível, né? E para tirar o ar do saquinho, geralmente a laser aqui só aperta a boca do saco com a mão e suga o ar cabeça mesmo, porque sou eu que vou comer, ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Mas se você quiser, você pode pegar um canudinho para sugar o ar de dentro. Aperta a boca do saco em volta do canudinho, suga o ar, torce, tira o canudinho e dá um nó. Voilá, tá quase a vácuo essa belezinha. É legal esperar esfriar naturalmente para congelar, para não ficar aquela camada de gelo na tampa, sabe? Aquela umidade. E é importante também que no freezer tem espaço para circular o ar, para que nada fique sem atenção. Mas ai ai ai, hein? Se você congelar a mesma coisa duas vezes. Você pode até fazer, eu deixo, tá bom? Mas tenha em mente que você fudeu com a estrutura do alimento, tá? E pode ser que fique ligeiramente asqueroso. Para congelar legume cru, dá aquela branqueada antes, e para fruta tem que ser sem casca e sem caroço. Algumas até mantêm um pouco da estrutura in natura depois de congelada, mas seria legal se seus planos fossem tipo fazer um suco, uma geleia, um purê, usar no bolo, essas coisas assim. Folha, meu filho, nem pensar. Só se for uma couve já batida para fazer o suco verde. Mas eu acho que se você fizer aquela compra semanal, você não vai precisar bater a couve antes para congelar e depois bater o suco. Eu acho que você pode só guardar a folha direitinho e usar naquela semana mesmo. Tubérculo só se completamente cozido para ficar legal. E sempre etiquete as coisas. Tudo bem que o alimento que menos dura ali vai durar um mês. Mas eu, por exemplo, tenho uma massa de torta lá no meu freezer que eu não faço ideia de quando eu fiz. Eu não duvido se fizer quase um ano. Então, esse é o meu conselho pessoal para a Letícia do passado. Etiqueta essa porra, querida. Uma geralzona aqui dos prazos de validade, só para você ter uma ideia. Carne bovina crua até 12 meses. Embutido, 2 meses. Hambúrgueres e frango, 9 meses. Peixe magro, 6 meses. Pratos prontos, de 15 a 30 dias. Fruta e hortaliça, de 1 a 3 meses. Agora vamos falar de carne. Você não vai fazer um bifão para sua marmita congelada esperando que ele se torne um bife suculento após ser reaquecido no micro-ondas. Repete comigo: não farás um bife para sua marmita congelada. Se for fazer carne bovina, faz cozida, faz com molho, faz moída. Deixa o bifão para um dia de lombriga. O mesmo vale para todas as carnes, mas as outras não precisam de tanta ênfase assim. O recomendado é fazer da forma mais úmida possível. A carne bovina, se você for pegar uma daquelas peças grandes, é legal você cortar para congelar separado. E depois de congelado, você junta num lugar só. Assim, ele não vai grudar e você consegue pegar só um. Aliás, tudo na vida é melhor congelar separadinho, né? Despaçado e depois juntar. Congelou tudo engrovinhado, tudo junto, tudo zoado. Recomendo uma estaca, um martelo, que vai facilitar muito sua vida. Diquinhas, diquinhas da Leva. Para descongelar, o ideal é deixar na geladeira de um dia para o outro, principalmente se for carne. Se for levar para o trampo, eu só colocaria congelada na mochila mesmo e deixaria descongelando na geladeira do trabalho, até a hora do almoço. Mas também pode descongelar no micro-ondas. Se for carne, não fica tão legal, mas não tem problema se for um descongelamento mais longo. A comida pronta, sem problemas. Relaxa, que esse negócio de micro-ondas não ser saudável é um mito. Micro-ondas são ondas pequenininhas. E a única coisa que elas vão fazer é acelerar as partículas de água que vai aquecer. Então, tudo que tem água aquece. É por isso que se você coloca um prato seco no micro-ondas, ele não aquece. Mas se você quer aquecer o prato no micro-ondas, você coloca um pouco de água nele que ele vai aquecer. Então, tá mistério resolvido, tá ligado? Espero que agora todos nós criemos vergonha na cara e cozinhemos nossa própria comida. Já curte e compartilha com alguém aí que tá precisando desses ensinamentos divinos. E qualquer outra dúvida, vem falar comigo no Mente na Mesa, eu te ajudo a pensar nas coisas tudo. Eu dou pitaco na vida alheia, que é uma beleza, viu? Você precisa de ver, é um dom. É um prazer imenso fazer esse podcast. E como diria o nosso glorioso Messias, o ET Bilu, busquem conhecimento. Até mais.
Trouxe ovo frito. Trouxe ovo frito.
E você, beleza? O que é que você trouxe?